Fortalece a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que chegamos a esse momento especial em que podemos reservar alguns minutos durante o dia para estudarmos a Palavra de Deus. Você que tem nos acompanhado sabe que o objetivo de estudarmos a Palavra de Deus, com profundidade, com atenção, é aplicá-la em nossas vidas, adequando o nosso viver à vontade de Deus. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Aproveito a oportunidade também para agradecer àqueles que têm compartilhado sobre o programa e sobre as suas vidas, tanto pessoal como ministerial. É através das correspondências de vocês que ficamos sabendo do valor do programa. E hoje eu quero registrar a carta que o FMS da cidade de Caroebé, no estado de Roraima, enviou para nós. Esse irmão nos enviou a seguinte mensagem. Eu, minha esposa e meus filhos, todos os dias, quando não estamos na igreja, estamos ligados nos seus programas. É a primeira vez que escrevo. Moro a 44 quilômetros da sede do município, onde temos um pastor. Esse ano, tudo mudou no meu lar, graças a Deus e também aos programas HCJB que nós ouvimos. Todos os dias, ela nos traz uma palavra de encorajamento, de amor e de esperança. Esse programa nos tem alimentado. Somos felizes e confortados por Deus através da Bíblia. Só Deus poderá recompensar o ministério da Rádio Transmundial. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras, muito obrigado pelo seu testemunho e eu quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar diariamente esse tempo para estudo da Palavra de Deus com a sua família. Obrigado também pela indicação que você tem feito do programa para os seus amigos, aumentando assim a rede daqueles que amam estudar a Palavra de Deus. Obrigado também por suas orações. E exatamente por falar em oração é que eu gostaria de convidá-lo, convidar a sua família e a todos que nesse momento estão sintonizados conosco a colocar esse programa nas mãos do Senhor. Vamos orar. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos para que possam desfrutar dessa comunhão contigo. Oriente-nos, te pedimos, no estudo de hoje, que haja edificação e glória para o Teu nome. Abençoa, Pai, de modo bem especial, essa querida família lá de Roraima. Derrame as Suas bênçãos sobre cada um dos Seus membros. Nós oramos, te pedimos a Tua bênção sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como objetivo estudarmos os aspectos introdutórios relativo ao livro que vamos estudar durante mais 48 programas, isso é, relativos ao livro do profeta Isaías. Agora, antes de alistarmos e considerarmos detalhes sobre Isaías, seria bom refletirmos um pouquinho mais sobre essa questão das profecias do Antigo Testamento, que serão o nosso alvo dos próximos programas, daqui até o final do nosso tempo nesse projeto de estudarmos toda a palavra de Deus. Só temos do Antigo Testamento os livros proféticos para estudarmos. Então, precisamos entender um pouquinho mais sobre essa questão da profecia veterotestamentária. E eu gostaria de fazer isso mostrando para vocês, conversando com vocês sobre alguns detalhes. Primeiramente, o profetismo bíblico começa, na verdade, com Abraão e Moisés, que eram tipos de profetas. Por exemplo, Abraão foi chamado de profeta lá em Gênesis capítulo 20, versículo 7. Ele foi chamado, ele foi enviado e ele dialogou permanentemente com Deus. E ele foi justificado porque creu. Moisés também foi chamado de profeta lá em Deuteronômio 34, 10. Ele foi o antitipo do grande profeta que viria muito tempo depois, prometido pelo nosso Deus. Quando em Deuteronômio ele registra aquilo que Deus falou através dele, ele está prometendo, na verdade, o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro profeta. Arão também foi chamado de profeta. Por quê? Porque ele falava em nome de Moisés. Lembra-se que Arão teve esse ministério junto com Moisés ao falarem ao faraó, Êxodo capítulo 7. Então, nós temos que entender que profetismo é essa maneira em que Deus se comunica com os homens usando instrumentos. Então, vamos perceber agora períodos dessas atividades proféticas. Tivemos um período muito interessante dos juízes, isso é, desde Josué, logo depois da morte de Moisés, até o profeta Samuel, ou até o juiz Samuel. É o profetismo carismático. Eles eram chamados homens de Deus, envolvia a liderança política constituída. Foi o final do século XI a.C., era a era profética, que tomou esse perfil, que iniciou-se, na verdade, com Samuel. Depois tivemos um período do reinado hereditário, em que tivemos Saul, Davi e Salomão como reis. Foi o profetismo que exigia já um estudo. Surgem então as comunidades, as escolas dos profetas com Samuel. Embora livres, eles estavam ligados a certos lugares de culto. Desde o final do século XI até o final do século IX a.C., nós tivemos esse profetismo que exigia estudo. E também tivemos o ministério do profeta Elias e de Eliseu, profetas que não registraram suas profecias. Depois tivemos o período do reino dividido, com Roboão e Jeroboão, até o retorno do povo à Palestina. Esse é o período mais completo da profecia. Ocorreu logo antes da queda dos dois reinos, primeiramente em 722 o reino do norte, depois de 586 a.C. o reino do sul, e esse período se estende até 536, quando então o povo retorna para Jerusalém. A mensagem trazia a promessa de redenção de um remanescente, mas a mensagem era, sobretudo, condenatória e convocava ao arrependimento. Deus cumpriria essa promessa do remanescente na vinda do Senhor Jesus Cristo, que então trouxe esse novo povo para ser criado, a igreja. Nós somos esse remanescente. Também tivemos um período profético, isto é, logo após o retorno do povo a Jerusalém, que incluem os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Foi o período da convocação do povo e dos líderes à reconstrução do templo de Jerusalém e de um culto sincero, sem hipocrisia. Teve início logo depois do retorno e chega então até o final do Antigo Testamento com Malaquias. Nós tivemos dois grandes grupos de profetas chamados anteriores, isso é, os que profetizaram de 1200 até 800 a.C. e depois os posteriores. Os profetas anteriores não escreveram. Por exemplo, tivemos o profeta Gade, Natã, Aías, Ido, Semaías, Azarias, Elias, Micaías, Eliseu. São profetas que não escreveram. Mas tivemos também os profetas posteriores, que são os profetas escriturísticos. Quais foram as propostas teológicas dos profetas anteriores, desses profetas bem antigos? No período de Josué, eles tinham a mensagem que era levar o povo, trazer o povo a decidir servir o Senhor. No período dos juízes, era demonstrar a tendência contínua do povo abandonar o Senhor, mas mostrar a misericórdia divina em trazê-los de volta. Isso é, os profetas mostravam aquele ciclo vicioso em que o povo se distanciava de Deus, mas depois retornava a Deus pela misericórdia e graça de Deus. No período de Samuel, a profecia demonstrava o estabelecimento da parte de Deus da eterna aliança, da aliança que Deus firmou com Davi. E no período descrito pelos reis e crônicas, pelos livros de reis e crônicas, nós então encontramos esses profetas que nós conhecemos, explicando as razões das quedas dos dois reinos. O ensino teológico dos profetas enfatizava a santidade de Deus, a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus, a providência de Deus. Deus é santo e requer santidade do seu povo. Deus manteve a sua fidelidade, manteve a sua parte na aliança, e ele requeria também fidelidade da parte do povo. O povo deveria se arrepender, e quando se arrependesse, ele experimentaria a misericórdia de Deus. E na providência de Deus, o povo sempre, sempre experimentou alimentos, roupas, calçados, a subsistência providenciada por Deus. Os profetas posteriores, que profetizaram de 800 a 420 a.C., foram esses profetas escriturísticos que nós já mencionamos. Ao todo, são 16 profetas. Os maiores, que nós chamamos de maiores, são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os menores, Obadias, Joel, Jonas, Amós, Oséias, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque e também os três pós-exílicos, que são Ageu, Zacarias e Malaquias. Vamos entender bem essa questão de profetas maiores e menores. Profetas maiores são apenas aqueles que escreveram mais, que tiveram mais escritos nas suas profecias. E menores é porque as profecias foram um pouco menores. Somente essa é a diferença. Os dois grupos são homens de Deus, usados por Deus, porta-vozes do nosso querido Deus. Enquanto os sacerdotes levavam o povo diante de Deus, os profetas traziam Deus e as suas mensagens ao povo. Os profetas posteriores sempre se envolveram muito com a história. Eles não se desligaram do problema histórico. As âncoras históricas eram e são importantes para a nossa fé. As profecias poderiam ser verbais, visuais ou escritas, mas estavam ligadas à questão histórica. Os profetas posteriores escreveram dentro de uma realidade histórica. A realidade histórica afetava o relacionamento com Deus. Os profetas posteriores também previram a queda de Israel e de Judá. Historicamente, eles mostraram antecipadamente que os assírios e os babilônicos seriam os instrumentos de Deus para o castigo, para a disciplina do povo de Deus. Quais foram alguns temas proféticos que nós vemos em todo o Antigo Testamento, que nós vamos ver a partir de agora? Deus, a expressão da sua vontade e a confirmação da sua fidelidade e a certeza do seu amor. Um outro tema profético é como Israel ou Judá deveriam ser. O ser, querido amigo, era e é mais importante do que o fazer. Do ponto de vista profético também, esse era um tema. As exortações, o clamor ao arrependimento eram dirigidos aos principais, isso é, reis e sacerdotes, que muitas vezes levavam o povo a uma vida correta ou uma vida completamente distante da vontade de Deus. Um dos outros temas proféticos muito importantes foram as promessas escatológicas. Em meio às adversidades severas, em meio às advertências severas para deixarem o pecado, havia sempre uma promessa de libertação futura. E a natureza de salvação era projetada, era proclamada na vinda do Messias. Muito bem, como nós já estamos nos tempos da nova aliança, é necessário entender que diante desse quadro, e tendo Jesus Cristo como o máximo, o ápice da revelação divina e divisor da história humana, as profecias do Antigo Testamento devem ser interpretadas à luz do Novo Testamento e de Jesus Cristo. Nós temos que considerar como os autores do Novo Testamento encaravam as escrituras do Antigo Testamento. E assim estaremos prontos para estudarmos as profecias do Antigo Testamento. Portanto, então, a partir dessas considerações, podemos olhar para esses aspectos introdutórios da profecia do livro de Isaías. O próprio livro indica quem era o seu autor. É Isaías, filho de Amós. Agora, não é o profeta Amós. É um homem chamado Amós. Ele era de Judá, provavelmente de Jerusalém. Seu ministério pode ter sido iniciado no período final do rei Uzias, conforme nós lemos lá em capítulo 6, versículo 1. E esse ministério estendeu-se sobre os reinados de Jotão, Acaz e Ezequias. Isaías significa salvação de Yahvé, ou Yahvé salvou. Ele era casado com uma profetisa, tinha dois filhos. E uma tradição relata que Isaías morreu sendo cerrado ao meio nos dias de Manassés. Provavelmente é a esse fato que o autor de Hebreus se refere em Hebreus 11:37. O seu ministério se estendeu por um período de aproximadamente 60 anos, de 740 a 680 a.C. Ezequias experimentou o ministério de Isaías, permanecendo vivo durante mais algum tempo, através da intermediação do profeta Isaías. Qual a data e o contexto histórico? Como nós já mencionamos, ele profetizou durante 60 anos, 740 a 680 a.C., desde a morte do rei Uzias até algum tempo depois da morte do imperador Senaqueribe, do imperador assírio Senaqueribe. O contexto histórico é o mesmo de Amós e Oséias em Israel, quando esses profetas estavam diante da queda de Israel. Isaías também teve como seu companheiro Miqueias, e ao mesmo tempo os dois profetizavam sobre a queda futura de Judá, se Judá não obedecesse a Deus. E o império dominante na época era o império assírio. Qual foi o propósito geral do profeta em registrar as suas profecias? A grande realização, se não a maior, do profeta Isaías, do seu ministério, foi quando Jerusalém foi libertada dos assírios. Foi mediante as orações de Isaías, os conselhos dele, dado ao rei Ezequias, e a intervenção, logicamente milagrosa, direta de Deus, que o temido exército assírio foi despachado de volta, em desordem, após ter cercado os muros de Jerusalém. Senaqueribe viveu mais uns 20 anos depois, mas nunca mais tentou invadir Jerusalém. Que características tem o ministério de Isaías? A priori, Deus deu a Isaías um ministério muito difícil, querido amigo. Veja em 6:10. Deus deu a Isaías um ministério para impossibilitar que as pessoas se arrependessem. Era uma tarefa tremendamente complexa. Porém, na medida que o livro desenrola, nós vamos percebendo com mais clareza que o objetivo final desse ministério era provocar no povo de Deus um remanescente, o surgimento de um remanescente, isso é, daqueles poucos fiéis que permaneciam crendo no Senhor. O tema e a divisão panorâmica do livro nós temos que considerar também. O tema, logicamente, é a santidade de Yahvé, a santidade de Deus, e como Deus é santo, ele quer também que o seu povo seja santo. De uma maneira panorâmica, podemos dividir o livro em três partes principais: rebelião, do versículo 1 até o 39, rebelião, do capítulo 1 até o 39, redenção, do capítulo 40 até 55, e restauração, do capítulo 56 até o 66. Vamos fazer uma rápida viagem nesse livro. Durante a acusação divina sobre a rebeldia de Judá, Deus concede a eles alguns fios de esperança. O capítulo 2 fala brevemente dos dias, possivelmente, da era cristã. O restante, até o capítulo 4, o profeta se coloca falando claramente para Judá e Israel. Esse é o capítulo que fala do envio do renovo. O chamado de Isaías a gente percebe no capítulo 6. Alguns afirmam que este é apenas uma reconvocação de Deus. Mas o versículo 10 fala sobre a missão inicial de Isaías. Ele contemplou a glória de Deus e isso o encheu de vigor para prosseguir nesse ministério difícil que Deus tinha lhe dado. Do capítulo 7 até o capítulo 9, fala-se acerca do Messias, aquele cujo poder será concedido, o governo está sobre os seus ombros. Deus condenou a Assíria até capítulo 10, versículo 19, e do verso 20 em diante, ele fala acerca do remanescente, que é o objetivo final da missão de Isaías. O capítulo 11 fala do ramo de Jessé, a promessa feita a Davi em perpetuidade da sua dinastia. Aqui é demonstrado que está vivo e acontecendo o plano da redenção de Deus para todas as nações. A profecia contra a Babilônia está no capítulo 13, porque tal nação seria responsável para destruir o Império Assírio e também levar Judá para o cativeiro. Mas ela também seria castigada. É importante percebermos depois, lá no capítulo 24, que o Senhor devastaria a terra. E aqui então culminam as profecias anteriores acerca das nações. Os capítulos 25 e 26 são cânticos de louvores a Deus. O capítulo 27 fala do livramento de Israel e iniciam-se os ais, do capítulo 28 até 31. No capítulo 32, falamos do reino que governará, um reino de justiça e de retidão. E os capítulos 36 e 37 falam sobre o livramento de Jerusalém sob o governo de Ezequias. A partir do capítulo 40, temos realmente uma divisão no livro. A redenção passa a ser o tema e o servo do Senhor entra em cena. O servo do Senhor é chamado, o que Israel seria como servo ideal, a realidade do servo, a confissão de Israel. Na verdade, Israel falhou na sua missão como servo do Senhor. Nos capítulos 49 em diante, a missão do novo servo aparece: restaurar as tribos de Israel e levar salvação até os confins da terra. No capítulo 50, o Messias aparece. E em 52:12 a 53:12, nós encontramos a missão desse servo que envolveu o sofrimento. Ele foi provado pelo sofrimento, mas ele trouxe salvação para todos os que creem. Do capítulo 56 até 66, nós temos uma mensagem de restauração de todas as coisas. Salvação para os gentios no 56, a nova Sião no capítulo 60 e 62, novos céus e nova terra no capítulo 65 e a esperança no capítulo 66. Logicamente que você não conseguiu anotar tudo nem decorou tudo, mas são flashes apenas do que nós vamos encontrar nesses 48 programas que temos pela frente. São 66 capítulos de uma mensagem especial de Deus para com todos nós. Isaías tem contribuições teológicas com relação à sua mensagem. Ele destaca a santidade de Deus. No capítulo 6, ele destaca a glória de Deus. Para nós hoje, a santidade e a glória de Deus é necessária para que possamos tributar a Deus honra, glória e louvor. Ao olharmos para o livro como um todo, concluiremos que Deus é um Deus de promessa e zela em cumprir a sua palavra. A misericórdia para com o povo escolhido transcende a nossa capacidade de compreensão. Em meio a todos os julgamentos, ele manifesta sua misericórdia, nos prometendo um renovo, o Messias. Na pregação de Isaías estava o começo daquela busca incessante de um remanescente puro, de um novo Israel que um dia se elevaria do rescaldo da tragédia e no qual Jesus seriam cumpridas as promessas e também o desejo daquele que deveria vir em plena história para remir Israel e estabelecer um novo povo. Querido amigo, essas considerações são importantes para entendermos o contexto de Isaías. Ao entendermos melhor esses detalhes, certamente o texto será mais vivo para todos nós. O meu convite, então, é que você me acompanhe nos próximos estudos que estaremos entrando no texto de Isaías e seremos beneficiados com a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças a Deus.